observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus continua o Sermão do Monte, e depois de ter ensinado sobre as bem-aventuranças, introduzindo o sermão, falando da nossa identidade em Cristo, e apontando o que fazemos com essa identidade como sal da terra e luz do mundo, agora ele chama a nossa atenção e ele traz um alerta para nós, dizendo: não suponham, não pensem errado, não ouçam o que eu disse e interpretem errado aquilo que eu estou dizendo. A pergunta que Jesus queria que eles entendessem e que nós precisamos entender é o que tinha que ser corrigido nos seus ouvintes. Ao ouvirem sobre as bem-aventuranças, ao verem Jesus curar pessoas, ao estarem no meio de uma multidão da qual Jesus já tinha separado alguns para serem discípulos, o que eles estavam pensando acerca de Jesus que Jesus queria corrigir? Qual era a interpretação deles sobre aquilo que estavam vendo e ouvindo? Junto com isso, o que nós hoje precisamos corrigir quando ouvimos o ensino de Jesus? Quando ouvimos o registro de Mateus provando que Jesus é o Messias, o rei, o descendente de Davi? O que você e eu, que ouvimos regularmente, lemos regularmente sobre Jesus e acerca de Jesus, temos que corrigir na nossa interpretação, no nosso entendimento? Jesus vai corrigir o pensamento errado que eles tinham sobre ele, Jesus, estar criando uma nova religião. Afinal de contas, eles não tinham ouvido até então alguém ensinar como Jesus estava ensinando. Era só o começo do ensino de Jesus. Mas já era completamente diferente de tudo que eles tinham ouvido dos mestres da lei até então. Era muito diferente da própria expectativa que tinham sobre quem era o Messias, quem viria a ser o enviado de Deus. Jesus queria que eles a refletissem, esclarecendo que ele, Jesus, não estava criando um conflito entre a autoridade de Moisés no Antigo Testamento e a sua. Ele vai antecipar aqui um pré-julgamento que os seus ouvintes já estavam tendo e teriam acerca dos seus ensinos. Quando Jesus corrige esses pensamentos, ele também comprova ser o cumprimento da lei. Portanto, o que ele estava fazendo e ensinando não era contrário ou contraditório à lei, aquilo que Deus tinha ensinado por meio de Moisés e dos profetas. Junto com comprovar ser o cumprimento da lei, Jesus confirma sua obediência sobre tudo o que o Antigo Testamento revelou acerca do Messias. A iniciativa é de Jesus. Ele está ensinando, e aí ele diz: não penseis, não suponham, não me interpretem mal. O que nós podemos aprender com esse alerta de Jesus é que a exatidão da palavra de Deus confirma a concretização de sua lei em Cristo. Até os dias do nascimento de Jesus, tinha sido ensinado muito por meio da palavra de Deus, por meio da lei, por meio dos profetas, sobre a ação redentora de Deus sobre o seu povo. Sobre como Deus enviaria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. aquele que julgaria o mal e ofereceria redenção ao pecador. E nas profecias bíblicas, isso se daria pela aparição do Messias, o enviado de Deus. Alguém diferente em tudo daquilo que eles viam e entendiam na sua aproximação a Deus. Quando Jesus diz, não penseis, ele está dizendo, vocês não estão interpretando corretamente. Ou podem haver não interpretar corretamente. E quando Mateus escreve, algumas décadas depois, e traz essas palavras e ensinos de Jesus, Mateus tem esse mesmo interesse de corrigir qualquer possibilidade de uma interpretação errada acerca de quem é Jesus e do que ele fez. Portanto, nesses versículos que nós lemos, nós encontramos quatro correções de pensamentos errados que Jesus faz sobre o cumprimento da revelação da lei de Deus. Como a lei de Deus deveria ser cumprida? Qual lei Jesus está se referindo? E qual o seu relacionamento com essa lei? E quem tem autoridade sobre quem? Primeiro desses quatro pensamentos, Jesus vai dizer assim, não suponham que vim descumprir a lei e os profetas. Ele está falando de si mesmo. É interessante que se você percebe na leitura do Sermão do Monte até aqui, a comunicação de Jesus é muito intencional. Porque ele começa o Sermão do Monte falando na terceira pessoa, bem-aventurados aqueles que... Quando ele termina as bem-aventuranças, ele passa para a segunda pessoa. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas agora, então, quando um novo tópico ele introduz dentro de um único sermão, quando ele vai dando sequência à sua mensagem, ele diz e chama atenção sobre si mesmo. Não penseis que eu vim destruir ou descumprir ou alguma coisa assim. Não pensem errado acerca de mim. A atitude de Jesus para com o que nós chamamos de Antigo Testamento não foi de destruição ou descontinuidade. Nos dias de Jesus, ninguém chamava o Antigo Testamento de Antigo Testamento. Só chamava de Palavra de Deus, Revelação de Deus, a Lei de Deus. Jesus diz, não pensem que eu vim agora criar uma religião nova e que o meu ensino é novo. Eu não vim dar descontinuidade a nada, mas continuidade cumprindo tudo. Naturalmente, quando nós lemos o versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Uma leitura sobre esse versículo se referir a um grupo de leis escritas no Antigo Testamento. É claro que isso também está inserido nas palavras de Jesus, mas o que ele se refere à lei e os profetas? Na introdução do Sermão do Monte, eu falei sobre isso e quero repetir. O termo leis e profetas, usado por Mateus aqui, era uma forma comum de se referir ao cânon do Antigo Testamento nos dias de Jesus. Jesus faz isso, Mateus registra dessa maneira. Se você se lembra do gráfico, nos dias de Jesus, o texto inspirado e a quantidade dos livros ali inspirados tinham apenas três divisões. A primeira delas era a Torá, a lei, os cinco primeiros livros, que a gente até lê como Pentateuco. O segundo, os profetas. Os Nevi'im eram os profetas anteriores e posteriores. E, por fim, os Ketuvins, que eram os escritos, outros textos históricos. Quando Mateus, então, registra as palavras de Jesus... E Jesus se refere à lei ou aos profetas, eles estão pensando no Antigo Testamento e não numa lei específica. ou num livro profético específico. Olha como o próprio Mateus usa essa expressão no seu livro, no capítulo 7, no versículo 12. Assim, em tudo façam aos outros o que vos querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Se referindo ao Antigo Testamento. Capítulo 11, versículo 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, o Batista. Está falando da revelação de Deus inspirada no Antigo Testamento. Capítulo 22, versículo 40. Destes dois mandamentos, qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Dependem toda a lei e os profetas. Então, a expressão a lei e os profetas é uma referência ao cânon do Antigo Testamento. E Jesus diz, não pensem que eu vim revogar, destruir, descumprir a revelação de Deus. Não vim fazer isso. Além disso, Jesus diz, eu vim para cumprir. E ele usa uma expressão na língua original, o verbo plero, que fala de completar. O cumprir aqui traz a ideia de completar. O meu relacionamento com a revelação de Deus é que a revelação de Deus, ela se completa, ela é completada e será completada em mim, na minha pessoa. Isso ficou tão claro para os apóstolos que quando Paulo vai escrever sobre isso, ele se refere dessa maneira em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. E Paulo dá razão para isso, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça ou justificação de todo o que crê. Muita gente lê isso e vai dizer, está vendo? Quando Cristo veio, acabou toda a lei. A questão é que a palavra usada pelo apóstolo Paulo, fim, palavra grega telos, ela fala de finalidade, de alvo, de propósito. O propósito, a finalidade, o cumprimento da lei é Cristo. Cristo não veio para acabar com a lei. Cristo não veio para destruir a lei. Até porque se ele tivesse vindo para destruir a lei, nós teríamos que considerar que as suas palavras em Mateus 5,17 foram mentirosas. Porque ele diz diretamente, eu não vim destruir. Eu não vim descumprir. Se o significado fosse esse, então ou Cristo ou Paulo estariam mentindo, estariam enganados. Mas nenhum, nem o outro estão enganados. Porque quando Paulo fala disso, ele diz que quando lemos e interpretamos a revelação de Deus no Antigo Testamento, vamos compreender a revelação entendendo quem é Cristo. E entendendo a obra de Cristo realizada na sua primeira vinda. Paulo vai continuar falando que Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é para fazer subir Cristo dentre os mortos, mas o que ela diz. A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Paulo está dizendo o seguinte, se você abre a sua boca para explicar da sua fé, não diga que você tem fé porque cumpre a lei. Era isso que os judeus estavam fazendo, e era isso que os judeus faziam, e Paulo está corrigindo. Mas ele vai dizer assim, mas se você vai abrir a boca, mas se você confessar com a sua boca a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Paulo não está dizendo que tem uma oração específica ou mágica para alguém ser salvo. Mas Paulo está dizendo, se você vai testemunhar da sua fé, então você testemunhe que a sua fé é baseada em Cristo. Ele é o cumprimento da lei. Foi ele quem cumpriu os requisitos de Deus. E pela fé você experimenta o perdão dos seus pecados. Então, voltando para o Evangelho, Jesus cumpriu as exigências da lei para expiar os nossos pecados. Ele mostrou como alguém preenche os requisitos de Deus quanto aos seus mandamentos. Suas palavras eram palavras que ajudavam eles a lidar com qualquer especulação sobre Jesus estar falando de lei moral. Não penseis que vim cumprir a lei. Qual delas? Jesus não está discutindo a lei moral. Ou alguém discutir, não, o que ele vai falar lá agora é abolir a lei civil ou a lei cerimonial. Claro que a lei civil e cerimonial nos nossos dias já não tem o mesmo significado por causa da obra completa de Cristo na cruz. O livro de Hebreus inteiro vai explicar sobre isso. Mas a lei moral, ela continua existindo. Mas não é dessa específica que Jesus está falando. Ele não queria que houvesse qualquer possibilidade daquele anacronismo que faz a nossa interpretação levar para lá, para o texto, aquilo que é só a nossa dúvida. Ele está apontando para si mesmo e ele está dizendo, eu vim para cumprir. A antítese das palavras de Jesus Cristo não é abolir, ou entre abolir e guardar, mas entre abolir e cumprir. Cristo cumpriu as exigências da lei para expiar os nossos pecados. Não penseis que eu vim destruir, eu vim descumprir. Não, eu vim cumprir. Enquanto o engano da justiça própria ensina que o pecador é perdoado quando consegue cumprir a lei, a mensagem bíblica esclarece que o pecador é redimido, se torna um bem-aventurado exclusivamente pela obra de Cristo em sua vida. É isso que Jesus está ensinando. O primeiro engano, o primeiro erro, o primeiro pensamento que ele vai corrigir é não pensem, não interpretem as minhas palavras como se eu viesse desprezar a revelação de Deus até aqui. Como se eu estivesse desprezando os ensinos de Moisés e dos profetas. Vocês não podem dizer isso de mim. Porque eu não vim fazer isso, pelo contrário, o que eu vim fazer foi cumprir para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso pode parecer muito óbvio para nós nessa manhã, mas não é tão simples assim. Você se lembra da conversa de Jesus com o jovem rico? Está lá em Lucas 18, a partir do versículo 18. Aquele rapaz chega até Jesus e diz para ele o que é necessário que eu faça para ser salvo. Jesus olha para ele e diz, cumpre a lei. Aí o camarada relaxou. Opa, já estou cumprindo. Já estou fazendo. Eu nasci numa família religiosa. Eu aprendi. Eu sigo as leis. Jesus continua a conversa com ele. Você entende que eu não estou me referindo a uma lei ou outra, mas de ser perfeito diante de Deus, tendo Deus como único Senhor em sua vida e nada mais. E aí quando ele ouviu isso, ele abaixou a cabeça e foi embora triste, porque ele entendeu que não era fácil nem simples. Não era possível. Quando aqueles homens que estão junto com Jesus estão ouvindo toda aquela conversa, Jesus vai dizer, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Jesus não está falando contra a riqueza, Jesus está falando contra a idolatria. Se a tua segurança estiver nos teus bens, e Deus não for o Senhor da sua vida, o seu refúgio e fortaleza para tudo, você nunca vai entender a fé. O homem ouvindo estas palavras ficou muito triste, porque era muito rico. Jesus, vendo a sua tristeza, diz quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eu estou lendo Lucas 18, 24. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aquele homem vai embora. Os discípulos que estão do lado de Jesus olham para Jesus, no versículo 26. E os que ouviram disseram, Jesus, se você tem razão naquilo que acabou de dizer para esse homem, quem pode ser salvo? Quem? A resposta de Jesus é ninguém. Ninguém pode ser salvo, porque nenhum ser humano vai ser capaz de cumprir toda a lei de Deus por causa do seu pecado. Por causa da condição de sua alma, de viver escravo dos seus próprios desejos, sob a ira de Deus. Mas em vez de terminar a conversa com a clareza de que nenhum homem pode alcançar a salvação, Jesus diz assim para eles, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus pode salvar. Homem nenhum pode salvar. Mas Deus pode salvar. Se parássemos de usar o versículo 27 para alcançar algum desejo material e apenas o usássemos na referência à salvação, as pessoas seriam muito mais impactadas. É impossível para o homem ser salvo, mas é possível para Deus. O que isso tudo tem a ver com a correção de Jesus? A exatidão da revelação de Deus confirma que a conversão de seu pecado e de sua justiça própria é possível em Jesus, amém? Porque a palavra de Deus é exata, porque o ensino de Deus é perfeito, e porque o Senhor Jesus Cristo não veio para descontinuar, descumprir ou revogar nada. Essa exatidão confirma a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. A nossa salvação não é confirmada porque nós cumprimos essa ou aquela lei, mas a nossa salvação é confirmada porque Cristo não veio revogar nenhuma delas, mas veio cumpri-la para nos oferecer o perdão dos nossos pecados. É possível ser salvo por causa da justiça de Cristo, não a nossa. Jesus é aquele que viveu a vida que você nunca poderia viver. Morreu a morte que você merecia morrer, e agora ele lhe dá o benefício de ter essa vida e essa morte como um dom gratuito, para a glória do Pai. Então não pensem que eu vim destruir ou revogar a lei e os profetas. Eu não vim fazer isso. Eu vim pelo contrário, eu vim cumpri-la, eu vim completá-la. Eu vim exatamente como Deus disse que eu viria. A minha pergunta é qual a sua postura diante do objeto da salvação. Quando você pensa na salvação, a primeira coisa que te vem em mente e a única resposta que você tem à sua salvação é Cristo. Como o único que cumpriu a lei de Deus e como mediador, ele valida a sua salvação. Ou você ainda, quando pensa na sua salvação, pensa... Mas, afinal de contas, eu sou dizimista. Mas, afinal de contas, eu participo do culto. Mas, afinal de contas, eu tenho esse ou aquele dom. Mas, afinal de contas, na minha família, o histórico é esse ou aquele. Se quando você pensa na sua salvação, ainda vem qualquer elemento como esse ou outros, purifique-a. Purifique-a. A exatidão da palavra de Deus confirma a concretização, o cumprimento de sua lei em Cristo. Primeiro pensamento errado que Jesus corrige é não suponham que eu vim revogar a lei aos profetas. O segundo pensamento errado que Jesus corrige, não suponham que a lei e os profetas pode ser alterada. E o verbo está no singular de propósito, porque eu estou usando lei e profeta como uma única expressão. Agora Jesus não fala de si mesmo, mas agora ele fala da revelação de Deus, versículo 18. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei até que se cumpra. Não suponham que alguém pode alterar a palavra de Deus, a revelação de Deus. Não suponham. Ele usa uma daquelas afirmações de ênfase, pois eu vos digo, e o versículo 18, ele está explicando com a conjunção que começa o versículo e confirmando a verdade que Jesus disse no verso 17. Se vocês entendem que eu não vim revogar a lei, eu não vim revogar a lei por uma razão. A lei não pode ser alterada. A lei de Deus não pode ser mudada. A lei de Deus você não vai acrescentar e a esta lei você não vai retirar. A lei de Deus é perfeita. É plena. É completa. Então ele começa o verso 18, eu confirmo aquilo que eu estou dizendo, certamente eu vos afirmo que até que o tempo chegue ao seu fim, até que o céu e a terra passe, até o último dia quando se completar a história da humanidade, não vai ser alterada a lei de Deus. Ele vai dizer assim nas nossas versões, eu estou lendo aqui atualizada, e a NVI já fez um pouco da mudança nisso, é uma tentativa de explicar como o texto original foi escrito. Nem i ou tio jamais passará. Jesus está usando aqui duas letras mínimas, menores, no alfabeto. Portanto, pode ser o alfabeto grego ou o hebraico. Quando é traduzido por nenhum i para a língua portuguesa, no texto original está falando do iota. E assim que está lá, nenhum iota, que é a letra i no alfabeto grego. Mas aí depois diz nenhum tio. Mas o que Jesus usa, ele usa uma queraia, ele fala de uma queraia, nenhum um iota ou uma queraia. E como não tínhamos nenhuma referência direta na nossa língua, duas letras no alfabeto hebraico, a letra D no alfabeto hebraico é um dalet. E a letra, uma das letras R no alfabeto hebraico é um resh. Se você olhar para a grafia das duas, elas são muito parecidas. Dentro da tipografia gráfica, ainda dá para fazer distinção. Mas pensa se você está escrevendo o hebraico ali, a mão, a tinta. Elas têm muito pouca diferença. O que faz diferença entre um dalet e um resh é um tracinho na letra D. Esse tracinho é chamado de queraia. E quando Jesus está falando disso, Mateus escrevendo em grego, né? É possível que Jesus tenha pregado em aramaico isso aqui, mas quando Mateus está escrevendo lá, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou uma queraia jamais passará. Ele está usando só uma metáfora, uma referência ilustrativa para dizer até o último dia da terra. Se Deus colocou na sua revelação um ponto, seja ele qual for, isso será cumprido. Isso será realizado. Ele diz, jamais passará, e novamente, usando uma estrutura gramatical, quando na língua grega você vai ter lá duas negativas juntas, o u e o mer, um advérbio, negação, junto com a negativa, é uma ênfase, quase que um superlativo, uma maneira de trazer essa ideia de jamais. Isso não vai acontecer. Jesus faz isso muitas vezes, e os escritores dos evangelhos registram assim muitas vezes. Por exemplo, Jesus vai dizer, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O termo original, de modo nenhum, é umé, jamais. Não tem possibilidade. Não vai acontecer. Mas o versículo 18, e isso é só para a gente entendendo como Mateus quis que nós percebêssemos as palavras de Jesus, ele termina assim, jamais passará até que tudo se cumpra. Em português, na ARA, por exemplo, tanto o versículo 17 quanto o versículo 18 terminam com o verbo cumprir. Mas no texto original são dois verbos diferentes. No primeiro, eu vim para cumprir, eu vim com a ideia de completar aqui, mas no verbo do 18, até que tudo se cumpra, até que tudo aconteça como a palavra diz que iria acontecer. Tem uma relação, mas Jesus está indo um pouco além com o seu ensino. A ênfase está em completar. No versículo 17, a ênfase está muito mais na ação, aqui muito mais no tempo. Até que tudo aquilo que disse que se completaria, seria completado. Que Jesus não queria que eles, e ele não quer que nós, tenhamos qualquer confusão. Não pensem que a lei de Deus, que a palavra de Deus, que a revelação de Deus pode ser alterada. Não pensem que aquilo que fazem com a palavra de Deus tem qualquer aprovação de Deus se for contrário ao que ele disse. Porque não pode. Não pode. É uma daquelas leis na criação que não pode ser alterada. Se você pular de um avião sem paraquedas, você tem uma chance de sobreviver? Existe. Você pegar perguntar isso para um matemático, ele vai fazer um monte de contas. Exatas. Aí você diz, confiando na sua exatidão, pula. Se você pular, você vai se dar mal. De paraquedas, já tem uma chance, imagina sem. É uma lei natural. Jesus está dizendo a eles, não se enganem. Não é possível mudar. Enquanto a mensagem enganosa ensina novas interpretações com o intuito de conhecer melhor a Deus, Jesus afirma que a mensagem bíblica é imutável, é constante. Enquanto o pregador hoje tenta tornar líquida a revelação de Deus para que as pessoas aceitem a mensagem sem torcer o nariz, Jesus está dizendo, a mensagem de Deus tem que ser pregada com a graça de Deus, só que ela vai ser ofensiva ao pecador. Você pode afirmar que o pecado não é a transgressão da lei e arrancar da sua Bíblia 1 de João capítulo 3, quando diz com essas palavras, o pecado é a transgressão da lei. Você pode arrancar isso lá da sua Bíblia. Mas o pecado continuará sendo a transgressão da lei. Você pode arrancar da sua Bíblia toda vez que Jesus falou sobre o inferno. Mas você não pode sumir com a realidade do inferno para aqueles que morrem sem salvação. Porque se fosse possível sumir com a realidade do inferno para aqueles que morrem sem salvação, então também teria que ser verdade que o céu tem que ser removido. Se o inferno não existe, o céu também não existe. Não se enganem, Jesus está dizendo. Há muitos trazendo novos ensinos, interpretações, mas não se enganem. E olha o que Jesus diz desses mesmos homens nos seus dias. Lucas 16, 14 a 17. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas, que vigoram até João, Jesus está dizendo que aquilo que Deus disse, você vai ouvir João Batista pregando, e vai ver que é isso mesmo. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Mas Jesus diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. John Frame, no seu livro A Doutrina da Palavra de Deus, disse o seguinte: os homens podem tentar acrescentar ou retirar, ignorar, fazer mau uso ou esconder algo da palavra, mas nunca podem ser soberanos sobre ela. Ela sempre será a palavra de Deus e sua própria permanência é sinal disso. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia. Nós vamos ver os homens cada vez mais desesperados, tentando alterar a palavra do Senhor, facilitar a entrada do céu, invertendo as palavras de Jesus, que as portas para o céu são largas e para o inferno são estreitas. Chegando a conclusões hereges de que no final das contas, porque Deus é amor, ele vai dar um jeito de todo mundo ser salvo. Os homens podem fazer o que for, mas Jesus está dizendo: não suponham que é possível que a palavra de Deus seja mudada. O homem pode desprezar mais a Deus, os dias podem ficar piores. O anticristo e o seu espírito pregando desde o primeiro século e cada vez mais visível, e as pessoas acreditando e seguindo. Jesus diz: a maioria vai segui-lo. Não suponham, porque a maioria está seguindo, ele tem a razão. Porque a exatidão da palavra de Deus, da revelação de Deus, confirma a concretização de sua lei em Cristo. Jesus corrige pensamentos errados para que eles entendessem o que é ser um bem-aventurado. Você não é bem-aventurado pela justiça própria, mas você é bem-aventurado pelo cumprimento da justiça de Deus na minha vida, disse Jesus. Terceiro pensamento errado que Jesus corrige sobre o cumprimento da revelação da lei de Deus, ele ainda diz no verso 19: não suponham que alguém possa alterar a lei e ficar sem punição. Primeiro, Jesus fala de si mesmo: eu não vim descumprir. Depois, ele fala da revelação de Deus: a palavra de Deus não pode ser alterada. Agora, ele fala dos religiosos que usavam de maneira errada a lei do Senhor. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: se qualquer pessoa, seja quem for, revogar um único mandamento, por menor que seja, e ainda ensinar aos outros, será chamado menor no reino dos céus. Como os líderes religiosos da época eram tratados no meio do povo? Como superiores, merecedores do reino dos céus. Os únicos que tinham garantido a certeza de que entrariam no céu. E Jesus diz: qualquer pessoa, seja ela quem for, tenha o título que for, se revogar um único mandamento e ainda ensiná-lo a outros, esse não tem parte comigo. Mas qualquer pessoa sem título, sem diploma de teologia, sem ter nascido com o pedigree correto de família sacerdotal, apostólica, mas qualquer pessoa que cumprir e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus, fará parte do meu reino. A pergunta é: de qual mandamento Jesus está falando? O que exatamente ele está mencionando? Os religiosos da época, citados no verso 20, os escribas e os fariseus, o escriba era aquele que lia e interpretava a lei, eu vou falar um pouco mais dele semana que vem. O fariseu, um grupo de judeus devotos à Torá, surgiram 2 séculos antes de Cristo, eram opositores dos saduceus, isso era histórico na briga deles, e criaram uma lei oral, junto com uma lei escrita. Instituíram a sinagoga e, portanto, tinham uma importância e influência muito grande. Naqueles dias, nenhum judeu comum pensaria a sua fé diferente do ensino de um escriba ou fariseu. Para vocês terem uma ideia, nas suas interpretações do Antigo Testamento, eles estabeleceram 248 mandamentos e 365 proibições. Seus ensinos ficaram baseados nas suas interpretações do Antigo Testamento e as suas explanações. E eles citavam o tempo todo a Torá, mas, de fato, eles só ensinavam as suas interpretações. Jesus não está falando desses mandamentos, dessa quantidade que os escribas e fariseus estabeleceram. Ah, se ele não está falando desse, ele está falando de qual? Ele está falando dos 10 mandamentos? Claro, a Bíblia sempre se refere aos 10 mandamentos. Mas Jesus não está falando apenas dos 10 mandamentos. Os mandamentos do Antigo Testamento têm que ser entendidos na sua totalidade. Todos eles partem da ideia dos 10 mandamentos. Mas se a lei e os profetas apontam para Jesus, então quando ele fala desses mandamentos, também estão apontando na mesma direção. É toda a revelação de Deus. E mandamento aqui é só mais um sinônimo para o ensino revelado nas Escrituras. E Jesus está dizendo, se alguém cria mandamentos e ainda ensina a outros, esse não tem parte no meu reino, independente de quem ele seja. Mas se alguém, que não é importante na comunidade e na sociedade, cumpre os meus mandamentos, esse sim faz parte do meu reino. Esse sim é um bem-aventurado. Em outras palavras, enquanto as religiões insistem em oferecer seus meios para redimir o ser humano, Jesus afirma que não ficarão sem juízo. Por que não ficarão sem juízo? Porque você pode ensinar o que for. Se não é a palavra de Deus, você será julgado pela palavra de Deus e não quantidade de ensino. Eu não vou ler isso agora, mas se você quiser anotar para depois meditar, Tiago capítulo 3, que se usa muito para falar de fofoca, na verdade, quando o Tiago está falando daquilo, ele está falando para quem ensina. Se você abre a sua boca e está usando a sua boca para ensinar algo que é contrário à palavra de Deus, receberá maior juízo por causa disso. Deus próprio vai trabalhar e vai julgar a sua vida. Desde que o pecado entrou no mundo, as religiões têm insistido em oferecer os seus meios para redimir o ser humano. Adão e Eva fizeram roupas e aquela foi a sua religião, porque agora eles tinham que se aproximar de Deus, estavam envergonhados, culpados, e para se aproximar de Deus eles criaram um meio que até então não precisavam. Primeira religião. Veio do mundo da moda. Estilistas. A primeira religião foi essa. E depois, dali para frente, todas as outras, sempre com uma única mentalidade. Eu preciso me aproximar de Deus. E tem que criar alguma coisa para isso. E Jesus diz, quem cria alguma coisa para isso não é grande no reino. Segunda-feira, Sheila e eu pegamos a Dutra, indo para o Rio de Janeiro, e passamos, sem exagero, por alguns milhares de romeiros. Milhares. Cada vez que foi aproximando mais de Aparecida, a gente achou que nem ia conseguir estacionar o carro lá na base. Deu certo. Deu. E cada vez mais, números cada vez maiores. Maiores. Chovendo. A Dutra já é ruim para andar se só tiver o seu carro. Cheia, chovendo, e os acostamentos lotados de gente, bicicleta, um negócio de maluco. Como uma pessoa que andou 5, 6 dias, chegou com cada parte do seu corpo arrebentado, não vai achar que aquele sacrifício lhe torna merecedor? Claro que vai. Deus do céu olha para aquilo com pesar. Foi um sacrifício? Claro que foi. Eu cheguei cansado só de ver. Depois que passou a Guaratinguetá, aí a estrada ficou vazia, fica mesmo, parece que está até em outra estrada. E a gente foi conversando de quanta cegueira espiritual. Agora você olha para aquilo e diz, aquilo é meio extremo, eu nunca faria um sacrifício desse tamanho. Mas muitas vezes nós nos enganamos acerca da nossa fé porque nós achamos que Deus nos aceita porque fizemos alguma coisa. Porque fomos capazes de acrescentar à nossa fé alguma coisa. Jesus, em Lucas 11, 46 a 52, responde assim, ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. E acharam, porque edificaram os túmulos, fizeram alguma coisa útil. Por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo que contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes, impedistes o que está entrando. Ensinam errado. Vivem uma hipocrisia. E ainda atrapalham mais a cegueira daqueles que não conseguem enxergar com clareza. O apóstolo Paulo aos Gálatas diz, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Mas, pastor, ele me batizou. Mas, pastor, ele fez meu casamento. Quando meu pai morreu, ele foi lá dar assistência. Não importa. Seja grato pelo serviço que alguém prestou, mas se negar a Cristo ou acrescentar que ele seja considerado anátema. Alguém pode alterar a lei, mas não pode ficar sem a punição de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quem entra no meu reino é definido por meu Pai e não por suas obras. Essa exatidão da revelação de Deus que revela o próprio Cristo, confirma essa concretização de que a lei de Deus é cumprida nele. Por fim, queridos, quarta correção desse pensamento errado sobre o cumprimento da revelação de Deus no verso 20. E semana que vem eu vou continuar no verso 20. Jesus diz assim, não suponham que podem seguir a palavra de Deus e os religiosos. Se a revelação de Deus é exata, não dá para servir a dois senhores. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Que se a fé que vocês têm e a compreensão do evangelho não for diferente daquela que vocês têm ouvido desses religiosos, vocês não serão capazes de entrar no reino dos céus. Jesus diz, não suponham, eu vos digo, se a sua justiça não exceder em muito. A crítica de Jesus aos escribas e fariseus não diz respeito ao fato de que eles não eram criteriosos quanto ao cumprimento da lei e dos mandamentos, mas que o cumprimento da lei e os mandamentos que eles estabeleceram não eram suficientes e nunca seriam. Jesus não está dizendo que aquelas regulamentações que esses homens estabeleceram para a vida na comunidade de Israel ali não foi boa. Que não os ajudaram de alguma maneira. O que ele está dizendo é que elas não eram suficientes para salvar ninguém. O verso 20 não estabelece como a justiça deve ser alcançada, desenvolvida ou capacitada. Jesus apenas apresenta a exigência. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, se o seu entendimento acerca do que eu estou ensinando, quem é o bem-aventurado, o que significa ser sal da terra, ser luz do mundo, não for um entendimento que aponta para mim e a minha justiça, se isso não te ajudar a refletir e julgar a justiça dos homens, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O termo superior aqui sugere que a nova justiça excede a antiga em qualidade, em quantidade. E nada menos do que isso se entra no reino dos céus. Essa expressão superior é o termo base que norteia todo o livro de Hebreus. Cristo é superior na sua pessoa. Ele é superior na sua revelação. Ele é superior no seu ofício sacerdotal. Ele é superior na sua obra. Ele é superior e então nos oferece uma fé que é superior a qualquer fé religiosa. Então, queridos, assim como a falsa justiça e a falsa religião não permitem seus seguidores entrarem no reino de Cristo, aqueles que desejarem seguir a Cristo e aos ensinos dos homens também não entrarão no reino dos céus. Não dá para ter dois senhores. Não existe ou não existem dois caminhos. Só existe um caminho. E Jesus é esse caminho. Um caminho em que não precisa alterar a palavra de Deus para que ela se cumpra. John MacArthur, no seu livro O Resgate do Pensamento Bíblico, que foi traduzido pela primeira vez como Pense Biblicamente, ele diz assim: quando temos uma visão correta das Escrituras, a própria Bíblia vem ao nosso encontro para moldar o que acreditamos do começo ao fim. Ela deve comandar a forma como nos comportamos e conformar toda a nossa perspectiva de vida. Em outras palavras, se simplesmente começarmos a afirmar o que a Bíblia diz sobre ela mesma, o restante de nossa visão de mundo ruirá. Ao adotarmos a Bíblia como princípio e critério de tudo o que cremos, nós vamos percebendo que não dá para seguir a Bíblia e o mundo. Seguir a Cristo e a religião, portanto, isso é crucial. É o ponto de partida fundamental no desenvolvimento de uma visão cristã de mundo. A revelação de Deus nos apresenta o Criador dos céus e da terra, o Redentor de nossa alma. Mostra quem somos e prova o destino daqueles que negam a Deus. Qual a sua postura diante disso? Jesus diz assim: não suponham que eu vim descumprir a lei e os profetas. Vim cumprir. Não suponham que a lei e os profetas podem ser alterada. As pessoas podem criar suas interpretações, mas a palavra de Deus será 100% cumprida. Não suponham que alguém possa alterar a lei e ficar sem juízo. Não suponham que podem seguir a palavra de Deus e os religiosos, e a religião, seja ela qual for. A palavra de Deus não pode ser alterada. Cada profecia será 100% cumprida. E Jesus é o único que pôde cumprir toda a palavra. Portanto, qualquer mensagem ou religião que alterar a verdade e impor regras para a salvação deve ser considerada falsa. Cada ouvinte tem que ser reputado como responsável pelo testemunho de sua fé. Quando abrimos a nossa boca, qual é o testemunho da nossa fé? Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qual é o testemunho da nossa fé? Jesus diz, o testemunho da sua fé sou eu. Não é a sua história. Não é a sua experiência. Seus pensamentos. Ou a religião. Mas sou eu. Quero terminar a mensagem. Voltando para 2 Timóteo 4. Paulo começa esse trecho no capítulo 3, no versículo 1. Saibam, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, violentos, trabalhosos. Porque os homens serão corruptos. Eles vão alegar que conhecem Deus, são filhos de Deus e vivem para Deus. Vão se apresentar como amigos de Deus. Mas negam, entretanto, a piedade de Deus. São falsos. Falsos crentes, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores que criam falsas igrejas. Saibam, porém, isso. Nos últimos dias será difícil, Paulo está dizendo, no capítulo 3, no versículo 1. E qual é o antídoto que ele dá? Qual é a referência sólida que ele oferece para esse mundo líquido? Ele diz assim para Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte o sofrimento. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Quero terminar a mensagem desta manhã dizendo isso para nós como igreja. Pregue a palavra. Pais, preguem a palavra para os seus filhos. Se o juiz te levar para um tribunal por causa disso, não vá com medo. Vá com o coração certo que você está fazendo a vontade de Deus. Se a professora da escola te chamar e dizer que você não tem direito a isso, tome uma atitude, mas pregue a palavra. Porque Jesus Cristo diz que ele cumpriu a palavra para que você pudesse conhecê-lo e ter a vida eterna. A exatidão da revelação de Deus revela para nós a concretização, ou a exatidão da palavra de Deus confirma a concretização de sua lei em Cristo. Se você crê nisso, então viva segundo essas verdades e pregue a palavra de Deus. Porque até que o céu e a terra passem, ela será cumprida 100%. 100%. Amém? Senhor Deus, glórias ao teu nome, porque Cristo é o cumprimento da lei. Glórias ao teu nome, porque a tua palavra não pode ser alterada. Glórias ao teu nome, porque nós não entraremos no reino dos céus a partir da nossa religião, mas a partir da obra de Cristo. Queremos purificar a nossa fé. Queremos purificar o nosso entendimento para que, ao expressarmos da nossa salvação, só haja em nós a palavra de Cristo, a pessoa de Cristo, o seu poder redentor. E ao defendermos Cristo, possamos pregar exclusivamente a sua palavra, que é viva e eficaz. Que em nossas casas não permitamos nenhuma outra influência maior do que a própria palavra de Deus moldando as nossas vidas. Que nós, pais, façamos isso por amor ao Senhor, com a seriedade necessária, a fim de que aquilo que Cristo ensinou, a fim de que a comprovação da sua palavra no Evangelho de Mateus acerca de Cristo continue nos moldando para vivermos segundo o seu querer. Que a nossa igreja, ao pregar a palavra e defendê-la, possa fazer com a humildade necessária e a firmeza suficiente para a glória do teu nome. Amém.